Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.
Bom dia, professor Pedro Dallari. Professor, no final do mês agora de março, nós tivemos uma data importante que passou praticamente em branco, em meio à pandemia, em meio a tantas discussões que nós temos visto aqui no Brasil. É uma data relevante para o Brasil e para a América do Sul, que é a criação do Mercosul, não é verdade? O que o senhor tem a dizer sobre isso?
No último dia 26 de março, o Mercosul completou 30 anos. Apesar da importância da data, o aniversário passou praticamente em branco. Foram muito poucas as manifestações públicas e mesmo na imprensa em torno dos 30 anos dessa organização que reúne o Brasil e alguns dos países com os quais tem vizinhança na América do Sul. A reunião oficial de celebração, realizada de forma virtual entre os presidentes dos países membros, foi melancólica. O presidente brasileiro saiu em meio ao evento e os presidentes da Argentina e do Uruguai divergiram acidamente sobre o futuro do bloco. O Mercosul é fruto do Tratado de Assunção, celebrado justamente em 26 de março de 1991, há 30 anos, portanto. É um tratado que se seguiu a um acordo anterior entre Brasil e Argentina, um acordo bilateral entre esses dois países, que já alinhavou o que viria a ser o processo de integração comercial e econômica indicado no Mercosul. O Mercosul é fruto da redemocratização dos países membros e foi concebido com muito otimismo para fortalecer a economia e o bem-estar das populações envolvidas. Reuniu inicialmente Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Posteriormente, houve o ingresso da Venezuela, que atualmente está afastada por conta do regime ditatorial que contraria os princípios do Mercosul. Ainda hoje está na pauta o ingresso da Bolívia neste espaço de integração. O acordo teve inicialmente um viés essencialmente comercial para a constituição de uma área de livre comércio, mesmo que com muitas imperfeições, com vistas à formação de um grande mercado comum em que os produtos produzidos nos países do bloco pudessem circular livremente, gerando barateamento de custos, aumento do consumo, enfim, uma circulação virtuosa do ponto de vista econômico. Posteriormente, os acordos evoluíram no âmbito do Mercosul para outras áreas, com a padronização de regras em diversas matérias, como, por exemplo, saúde pública. Hoje, a gente assiste o processo de padronização das placas de identificação dos veículos automotores, carros, caminhões, ônibus, que circulam nos países do Mercosul, com a mudança das placas, inclusive no Brasil, como podemos ver nas nossas ruas. Porém, as dificuldades da economia global acabaram por afetar também a região, com um dano para o ímpeto integracionista que perdeu muita força. Hoje se discute a reformulação dos acordos que levaram ao Mercosul, inclusive a perspectiva de alianças fora do bloco, com aquela que é a mais promissora sendo o acordo com a União Europeia, que viabilizaria realmente uma retomada bastante grande do ímpeto do Mercosul.
Mas apesar de tudo isso, professor, o Mercosul continua válido, não é verdade?
Apesar das dificuldades atuais, os princípios que levaram à criação do Mercosul permanecem válidos. A defesa da democracia, a integração econômica e social, a busca do bem-estar das populações são princípios que devem continuar a ser levados em consideração e, sem dúvida nenhuma, a integração na região ajudará a sua efetivação. A contiguidade geográfica entre os países torna extremamente conveniente a preservação do Mercosul como um espaço de integração e até mesmo a sua ampliação. É preciso que a universidade e a sociedade discutam a melhor maneira de preservar isto que foi uma iniciativa tão importante do processo de redemocratização da América Latina.
Este foi o professor Pedro Dallari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.